Amém. Bem, Senhor Jesus, Senhor, queremos viver na Tua glória. Senhor, queremos exercitar o nosso espírito, Senhor. Senhor, queremos viver exercitando o nosso espírito dia a dia. Senhor, diante da Tua glória, porque daí nós somos transformados. Senhor, de glória em glória. Senhor, como por espelho, através do Teu espírito, Senhor. Ó, Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus, amém. Chegamos à última mensagem, irmãos, desse livro. A dupla missão de Apocalipse 12. O livro é muito rico. E às vezes Apocalipse a gente ouve, né? Ou às vezes a gente não quer ler muito, porque tem muitas coisas ali. Né? Muitas visões, e os fatos que ainda a maioria vão acontecer. Né? E às vezes a gente não gosta, a gente fica com receio de ver. Né? Mas nós não podemos ter medo, né? Porque o Senhor tem aberto a sua palavra a nós. Né? E essa visão de Apocalipse 12, ela tem que ser uma visão que nos encoraja, irmãos. Né? Nós não precisamos ficar com medo, né? Mas nós temos que ser encorajados por essa visão. Né? Porque ela fala do filho varão. Né? Fala também do deserto, mas ela fala do filho varão. Né? Então ali começa o primeiro versículo falando a questão dessa visão que João teve ali. Né? Na verdade, não há só o filho varão e o deserto. Né? Há outras visões aqui, mas o principal dessa visão, o que que é? O filho varão e o deserto, né? Então Apocalipse 12 começa com a primeira visão aqui, versículo 1, fala assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Então, essa mulher, irmãos, aqui, ela representa a totalidade dos filhos de Deus. Desde todas as eras. Desde lá de trás até hoje. Né? A totalidade. Por quê? Porque ela tinha uma coroa com 12 estrelas na cabeça, que representa os patriarcas, né? Abraão, Isaac, Jacó, todos que ali que foram pai das 12 tribos, né? Que geraram o povo de Israel, que são esses patriarcas. E fala também que ela tem uma lua debaixo dos pés. Então essa lua, ela é o povo de Israel, lá no Velho Testamento. Por quê? Porque fala que essa lua aqui, ela é anterior aqui ao sol. Né? A lua está na noite. Né? Então ela é anterior à vinda do Senhor Jesus. Né? Porque o Senhor Jesus, como fala ali em Lucas 1, capítulo 78, fala que o Senhor é o sol nascente. Né? Vou ler aqui para os irmãos. Lucas 1, versículo 78, fala assim: graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. Então aqui é o Senhor Jesus, né? Então fala que a lua, ela veio o que? Antes do sol nascer. Então o povo de Israel, ele que? É antes da vinda do Senhor Jesus. Né? E essa mulher fala que ela está vestida do sol. O sol aqui representa o Senhor Jesus. Né? Então essa mulher vestida do sol, ela diz respeito à igreja hoje. Né? A partir da vinda do Senhor Jesus, quando foi gerada a igreja, então todos os cristãos de lá para cá, que fazem parte da igreja, também estão representados nessa mulher. Ou seja, todo o povo de Deus, né? Desde o Velho Testamento, incluindo o Novo Testamento, até os dias de hoje. Né? Essa mulher. Fala assim, que achando-se grávida, versículo 2, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Então essa mulher, ela estava grávida, ela está grávida. Né? E ela sofre com as dores de parto. Tem tormentos ali. Então, esses tormentos, hoje, nós sabemos que são o quê? As dificuldades, né? As adversidades, as guerras, as alterações que nós vemos hoje no mundo, sociais, econômicas, políticas, né? Os conflitos, né? As dificuldades que nós passamos, que a igreja passa, né? Todas essas adversidades, elas são essas dores que essa mulher, né? Que representa esse povo de Deus coletivo, ela passa, né? Não só as pessoas, mas a igreja hoje, né? Em meio a todas essas dificuldades, ela estava ali com esse para gerar esse filho. Aí também, a partir do versículo 3, tem outra visão aqui. Fala assim, viu-se também outro sinal no céu. E eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrasta a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Até aqui eu vou ler. Então aqui também tem um grande dragão, que é Satanás. Então, lá no Jardim do Éden, ele era uma serpente apenas. Quando ele apareceu lá, conversou com a mulher, ele era uma serpente. Mas, desde aquela época, até os dias de hoje, esse dragão ele veio crescendo. Ele veio se alimentando, e de serpente ele se tornou um dragão. Grande e vermelho. Então, esse dragão, por que ele foi crescendo? Porque ele veio se alimentando. Ele veio se alimentando de carne. Ele veio se alimentando de sangue das pessoas. Isso fez com que ele crescesse. Então, por isso que hoje, irmãos, nós precisamos viver no Espírito. Aqui em Romanos, capítulo 8, fala assim, vou ler o versículo 5 para os irmãos. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Amém. Versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Amém. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Então aqui, irmãos, mostra que nós precisamos viver no Espírito. Nós vimos ontem aqui, né? Para quê? Para não alimentar esse dragão. Porque se nós vivemos na carne, ele se alimenta da carne, como nós vimos. E ele vai se alimentar de nós. Então nós, ele vai crescendo cada vez mais, né? Mas nós precisamos viver no Espírito, né? Vivendo no Espírito, nós não alimentamos ele, né? Então tem essa questão desse dragão. E voltando para Apocalipse, segunda parte, né, aqui do versículo 4, fala assim, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Aqui. Então o alvo do dragão aqui, irmãos, não era a mulher, era o filho. Fala que ele parou em frente à mulher, ele foi até a mulher, chegou na frente, parou, e ficou ali aguardando, né, esse dragão. Até queria pedir para o Vitor Hugo projetar uma imagem aqui, faz favor, irmão. Por favor. Olha lá, nós temos a visão aqui de Apocalipse, né, 12. Nós já conhecemos essa visão, né? Nós já vimos, né? Então ali nós vemos, olha lá, que o continente ali euroasiático, incluindo o Oriente Médio, ali há um dragão, é a figura de um dragão, tá vendo? E aqui o continente africano, nós vemos a imagem de um filho que foi gerado e está crescendo, né? Um feto que está crescendo, foi gerado, está crescendo. E lá, se os irmãos olharem, há uma boca do dragão, né? Que é ali a questão da Europa ali ocidental. Olha lá. A bota ali da Itália, ali tem França, Inglaterra, Portugal. Ali a boca do dragão, ela está voltada para esse feto, para baixo. Então o quê? Nessa intenção de querer devorar esse filho, né? Esse filho varão. Então, ali, irmãos, ele estava com essa intenção de devorar o filho. Né? Então, esse filho varão é a parte mais forte da mulher. Né? Como nós vimos que essa mulher é a totalidade do povo de Deus, mas dentro da totalidade do povo, existe a parte mais forte, né? Que é esse filho varão. Né? Então, esse filho varão, irmãos, ele está sendo o quê? Ele foi gerado e ele tá crescendo. Né? Que é a igreja hoje, né? Então são os cristãos vencedores. Ele tipifica os cristãos vencedores, esse filho, né? Então hoje, irmãos, nós que estamos na igreja, nós precisamos vencer situações hoje, né? Porque se nós vencermos hoje, naquele dia nós seremos vencedores também, né? Mas se nós formos derrotados por esse dragão hoje, naquele dia, nós não sabemos se nós vamos ser esse filho varão, né? Então, quando uma mulher ela está grávida, que há várias irmãs aqui, mães, os melhores nutrientes, aqueles nutrientes que tem a mulher, eles vão para o filho, sabia? tudo, o Mário pode falar muito bem sobre isso, né, irmão? Todo o melhor nutriente da mulher vai para a criança, para o filho que está no ventre dela, né? O melhor. Então, na igreja, irmãos, tem que ser a mesma coisa, né? Os melhores, nós temos que desfrutar os melhores nutrientes da palavra, né? Tudo aquilo que o Senhor tem falado para nós, nós temos que aproveitar ao máximo. Nós temos que pegar o máximo de nutrientes dessa palavra, porque para nós sermos nutridos, né? Para quê? Para nós crescermos e nos tornarmos esse filho varão, né? Melhor parte da palavra e da provisão de Deus tem que ser absorvida pelos irmãos que amam a vinda do Senhor e estão se preparando para ela. Está no livro. Bem, temos que absorver o máximo da palavra e da provisão do Espírito. Senhor Jesus, amém. Porque se nós apenas fizermos parte da igreja, né, só estamos na igreja, mas não buscamos, né, esse suprimento, o dragão não vai estar preocupado muito com você. Se você não buscar o Senhor, você apenas vem de vez em quando, busca o Senhor de vez em quando, como nós vimos ontem, não vive diante da glória do Senhor, isso não vai incomodar o dragão. Mas se você fizer parte do filho varão, isso vai incomodar, né? Então ele vai tentar o quê? Te devorar dia a dia, né? Mas nós temos que viver no Espírito, né? Se nós vivermos no Espírito diante da glória do Senhor, ele não vai conseguir nos devorar, né? Então nós precisamos o quê? Fazer parte desse filho. Então o versículo 5, como nós lemos, fala do nascimento. Então nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Aí aqui fala, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono, né? Amém. Então o dragão ficou ali esperando, né? Nasceu o filho. Aí ele foi devorado? Não. Subiu direto, irmãos. Acabou de nascer, foi direto. E foi direto para onde? Para o trono de Deus. Não fala que foi para os ares aqui, não. Foi até Deus, irmãos. Até o trono de Deus. Senhor Jesus, né? Esse foi o filho, né? Depois nós sabemos que volta com o Senhor nos ares, né? Mas quando nasceu, quando foi formado, gerado e cresceu, foi direto para o terceiro trono, né? E aí o que acontece ali, depois disso? Aí o dragão ficou enfurecido, porque ele tinha expectativa de devorar esse filho. Mas como ele não conseguiu, né? Aí o que ele fez? Aí ele se voltou para a mulher, né? Então depois do arrebatamento desse filho do varão, desses cristãos vencedores, né? Esses vencedores coletivos, o que acontece? Dois acontecimentos aqui. A expulsão de Satanás dos céus, porque fala aqui, né? É, viu também, o versículo 3 falou que viu outro sinal no céu, que é a questão do dragão. Então ele estava no céu, né? Mas ele vem o quê? Para a terra, né? Depois do arrebatamento do filho varão. E a fuga da mulher para o deserto. Então aqui é o versículo, a expulsão de Satanás, versículo 7. Fala assim, Apocalipse 12. Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Versículo 8. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Está vendo? E versículo 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. E o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Versículo 12, segunda parte. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então agora, irmãos, vem a perseguição aqui. Então aqui é o início da grande tribulação. Porque o filho varão, ele já foi arrebatado. Os vencedores já foram arrebatados. E agora essa mulher, que é a parte restante dos cristãos, ela passou a ser perseguida. Então, o que ela teve que fazer? Olha o versículo 6 aqui, Apocalipse 12. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado o lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Então, essa mulher, ela foge aqui para o deserto, irmãos. Fala aqui, versículo 14. Fala assim, e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, onde aí é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Né? Então aqui fala que foram dadas duas asas para essa mulher. Né? Nós vemos que o filho varão, quando nasceu, não precisou de asas. Subiu direto, né, irmãos? Mas para a mulher precisou ser dada duas asas, para ela o quê? Poder fugir, né, da vista da serpente, da perseguição que vai haver aqui de Satanás. Né? Por quê? Nós sabemos que essa perseguição ela será mais intensa lá na... Faz favor, Vitor Hugo. Olha lá. Lá na área que está o dragão. Ali, na Europa, na Ásia, Oriente Médio, ali a perseguição aos cristãos, ela será mais forte, ela será mais intensa. Por isso que essa mulher fala que ela fugiu para o deserto. Né? Então fala que foi dada a ela duas asas da grande águia. Nós vemos a águia, que é o continente norte-americano, né? E essa águia lá, ela está em posição o quê? De pouso. Né? Por quê? Nós vamos ver agora. Né? Fala da questão do deserto. Essas asas, irmãos, aqui, provavelmente, são os oceanos Atlântico, aqui no meio, e o Oceano Pacífico, que são os dois oceanos por onde esses cristãos provavelmente fugirão, sairão de lá da Europa, do Oriente Médio, da Ásia, né? Essas duas grandes águias, asas. A águia grande... Sabemos que o símbolo da águia do país é os Estados Unidos. Né? Então pode ser, provavelmente, que os Estados Unidos também ajudem, auxiliem, né, nessa recepção, nessa acolhida, né, tirando pessoas daquela região para trazer para o deserto. Né? E o deserto, irmãos, nós sabemos... É lá onde está o cachinho de uva, né? Que é o continente sul-americano e tem como país principal o Brasil, né? Então, graças ao Senhor por nosso país, né? Por esse continente que o Senhor preparou de antemão, aí é o deserto, né? Não que aqui não vai haver perseguição, não vai haver sofrimento, também vai. Porque fala na palavra que não só muitos serão mortos, serão perseguidos, né? Mas fala que vai haver catástrofes também, né? Naturais. Terremotos, né, furacões, muitas catástrofes. Então, isso vai haver no mundo todo. Né? Mas a grande perseguição mesmo contra os cristãos, por pessoas, né, humanas, será naquela região. Então, por isso que essa mulher ela veio para o deserto. E aqui fala que ela vai ser sustentada por 1.260 dias, né, ou um tempo, tempos e metade de um tempo, que é a mesma coisa, que são os 3 anos e meio. Né? Porque lá em Daniel... Nós vemos no capítulo 9, fala das 70 semanas ali. Né? Que estão pré-estabelecidas 70 semanas para a história ali, né? Do povo de Israel. Então, essas semanas, na verdade, cada semana não são de dias. Nós vimos, são semanas de anos. Então, uma semana equivale a 7 anos e não 7 dias. Né? Então, nós vemos ali que há primeiro 7 semanas, que ocorreu desde a ordem para que Jerusalém fosse reedificada, que eles receberam a ordem, e desde da expedição da ordem até o término da obra, passaram-se 7 semanas, né? Como fala em Daniel. São 49 anos, né? Porque foi o tempo que o povo de Israel levou para edificar. Depois fala de mais 62 semanas, que é o período que vai entre a conclusão da obra, até a morte do Senhor Jesus, a vinda e a morte do Senhor Jesus, né, do ungido. Então aí são mais 69 semanas, são 434 anos, se você dividir por 7 anos, dá 69 semanas. Né? Então no total, desde a expedição da ordem até a morte do Senhor, são 483 anos. Né? E se nós dividirmos por 7 anos, dá 69 semanas exatas. Impressionante, irmãos. Exato. Mas falta uma semana, né? Porque Daniel fala que são 70 semanas. Então, essa última semana, nós não sabemos quando que ela vai começar. Ela pode estar prestes a começar, né, irmãos? Pode estar começando, nós não sabemos, né? Nós só saberemos quando, no meio dessa última semana, nos 3 anos e meio, que virá o anticristo e os acontecimentos ali começarem a se desenrolar. Aí nós sabemos que aí é o período da grande tribulação. Mas o início da tribulação dessa última semana, que ela foi interrompida, né, com a morte do Senhor Jesus até hoje. Então não sabemos quando ela vai se reiniciar, né, essa última semana. E fala ali, irmãos, que ela ficou fora da vista da serpente, como eu falei, né, para não ficar nessa região que a perseguição vai ser intensa. Então, as duas, qual que é a nossa dupla missão que fala desse livro de Apocalipse? Qual que? Nós temos uma dupla missão. A primeira é gerar cristãos vencedores. Amém? Para serem arrebatados até o trono de Deus, né? Antes da grande tribulação. Então essa é a primeira missão, irmãos, né? Nós temos que ajudar os irmãos, né? Nós temos que buscar o Senhor, buscar o crescimento de vida, como nós vimos ontem, viver diante da glória, né? Esse ministério do Espírito é o ministério da glória, né? Nós temos o de Moisés, era temporário ali a glória, né? Mas esse não. Esse nós podemos o quê? Todos os dias estar diante do Senhor, né? Diante da glória do Senhor, contemplando o Senhor como nós vimos ontem, né? Então nós temos que viver diante dessa glória, buscando o crescimento de vida. Para quê? Para nós nos tornarmos esse filho varão. E também ajudarmos os irmãos a tornarem-se esse filho varão, né? Então essa é a nossa primeira missão. E a segunda missão, irmãos, é preparar o deserto, né? Então preparar o deserto, o que é? Pregando o evangelho. Né, aqui no Brasil, nos países da América do Sul também. Por quê? Porque se um país ele é pregado o evangelho, então ali existe o quê? Uma grande receptividade dos filhos de Deus. Então quando esses irmãos precisarem vir para cá, né, o evangelho tem sido pregado aqui. Isso é importante, né? O país pregar o evangelho, para ver o quê? Uma receptividade. Porque nos países que o evangelho não entra, ou que é muito fraco, não tem, eles não podem ir para lá, né? Porque há perseguição, como lá na Europa, né? Oriente Médio. Mas graças ao Senhor, porque tem essa uva aqui, né? Que é o Ministério do Espírito e da Vida, né? Que o Senhor tem o quê? É levado adiante aqui, né? No Brasil e nesses países, né? Para quê? Poder receber que esse deserto, para poder receber esses que vão chegar naquela época, né? Então essa visão de Apocalipse, irmãos, precisa nos encorajar, né? A nós nos tornarmos o filho varão, né? É possível, irmão, nós temos que viver diante do Senhor, viver no Espírito. Como nós falamos aqui, viver pela vida do Senhor, né? Essa vida de ressurreição, né? Que vence todas as coisas, né? Então nós precisamos ser vencedores hoje, para naquele dia nós também sermos arrebatados como filho varão, né? Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Amém. Vamos cantar o hino da nuvem. Amém.